Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse estudo maravilhoso, porque é interessante que esse livro fala da mediunidade e às vezes a pessoa fala, poxa, mas é só para os médiuns? Aí eu falo, é só para os médiuns, só tem um detalhe, todos nós somos médiuns. E essa informação nós trazemos para o nosso dia a dia, para as nossas informações, porque todos somos médiuns, isso. Todos nós interagimos com o mundo espiritual, aonde quer que estejamos, os espíritos vão estar também. Então, percebam como nós estamos no mundo espiritual o tempo inteiro. Apenas nós estamos usando um corpo de carne, mas o tempo inteiro nós estamos interagindo. Esse capítulo 12, ele aborda a clarividência e a clareaudiência. E é interessante que nós encerramos o capítulo passado, o programa passado, justamente porque... Porque no mesmo recinto, a dona Celina, a médium, ela fez, descreveu o que estava acontecendo. Olha que interessante, a Celina encarnada médium. E aí ela falou que o que ela estava vendo era um riozinho cristalino, isso tudo ela estava percebendo que estava acontecendo ali na sala. Porque quando se tem uma visão do mundo espiritual, não é essa visão material, é uma outra dimensão. Então, embora todos estivessem numa sala física, né, numa construção, numa sala, ela naquele momento ela está tendo uma visão do mundo espiritual. E aí ela disse que ela estava vendo assim, lá um córregozinho, um riozinho cristalino, onde muitos enfermos, né, estavam ali se banhando. Isso foi o que ela viu. Interessante que o André Luiz e o Hilário, que estavam desencarnados, que estavam ali na sala também, isso foi uma visão dela encarnada. E eles, espíritos desencarnados, não conseguiam ver.
Não viram nada. Ainda mais um prédio, né? E quando ele fala aqui que ele ficaram estupefatos, assim, ué, mas aquela sala não dava para ter um prédio daquele tamanho, não tinha nem um pinguinho, o restinho da gotinha da água. O que é isso?
Pois é, e interessante que ela, no mundo físico, ela acessou o mundo espiritual. Eles, espíritos desencarnados, mortinho da Silva,
exato,
né? E eles, no mundo espiritual, eles não conseguiam acessar aquilo ali.
E aí, Berenice, eu fico pensando, se uma coisa dessa acontece no nosso sentido humano, a gente que gosta muitas vezes de julgar, a gente falaria assim, ah, mas o médium está aí viajando, né? Isso aí é viagem, coisa da cabeça dele, toma cuidado, porque fulano mistifica, ó, legal mesmo, né? Fala coisa que não tem nada a ver. E a gente vai ver, a explicação que vem do Aulus é fantástica, gente. São situações que a gente tem que pegar, guardar mesmo no canto, nem num canto mesmo, assim, na nossa memória, para a gente entender que processo é esse, para não falarmos de coisas que nós desconhecemos e não entrarmos muitas vezes em julgamentos que muitas vezes vão denegrir o próprio nome da instituição, da doutrina espírita e o próprio nome de Jesus, que, como Emmanuel diz, está empenhado em nossas mãos, não é? Vamos ver a explicação que Aulus vai dar para isso.
E é interessante que o Hilário ainda... ele fala da possibilidade que ele diz assim, se as duas médiuns não estariam sob o influxo de alguma perturbação,
exato,
momentânea. Ou seja, ele já até sugeriu...
Exato,
que
obsessão, uma perturbação, uma situação até de mistificação, de animismo, né? Mistificação, não é isso?
Isso mesmo. Então, o que o assistente vai falar? Ele diz assim, ó. Importa não esquecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, fixando as imagens que a mente dele lhe sugere. Ou seja, as duas, a que estava encarnada, estava mais ligada à mente do mentor espiritual do trabalho do que os dois espíritos que estavam acompanhando o mentor do trabalho.
Ah, mas vamos entender isso, Berenice, porque até parece, né? Ah, mas será que elas eram mais evoluídas? E nós vimos a característica dessas duas médias, a Celina e a Eugênia. O que, que eram? Companheiras dedicadas, estavam nas reuniões. Gente, parece que é bobagem, mas a assiduidade e o contato vai gerar o quê? Essa afinidade. Então, muitas vezes, o outro ele é até muito melhor do que quem está ali. Mas se ele não está presente, eu lembro certa feita de uma orientação com o Dr. Herman, lá no trabalho da desobsessão, do atendimento espiritual. Então, tinha um companheiro médium complicado. E a gente adora ver a complicação dos outros, né? E aí alguém escreveu, né? Mas, doutor Herman, o fulano, não sei o que, complicado. E a pessoa citou lá as complicações todas. E o doutor Herman respondeu com uma frase. Eu adoro a objetividade desse ex-alemão. Que eu falei assim, olha, doutora, é ex-alemão, porque já ganhou muita nossa latinidade. É como espírito. Ele falou assim, ele só escreveu isso. Minha filha, dois pontos. Ele não falta. E sublinhou. Paz, Herman. E aí a pessoa vê que a pessoa escreveu, o Berenice, lauda, sabe? Ela pegou uma folha, foi de um lado e o outro, falando do companheiro, que era assim, que era assado, ficava assim, ficava assado, na avaliação, se portava assim, falou tudo. E o doutor Herman respondeu, se ele não falta. Então vamos perguntar, vamos entender. Numa situação de uma ajuda, quem é que está mais apto a interpretar o pensamento do espírito? É aquele médium que convive mais e que tem mais facilidade de estar o quê? Na faixa magnética dos espíritos. É por isso, Berenice, que muitas vezes as pessoas não entendem quando a espiritualidade ou falando ou pela própria vida apresentado trabalho constante. Você é fanatismo, né? Quer dizer que não pode sair da casa espírita? Não é isso não, gente. É para a gente começar a vibrar numa determinada faixa.
É, porque... E aí a gente puxa um gancho também quando a gente começa a pedir coisas para os nossos parentes que desencarnaram. Olha, estamos vendo que o André Luiz e o Hilário, eles são aprendizes, eles estão constantemente com espíritos elevados, né? Porque esse livro aqui, esse já é, acho que é o nono livro, mais ou menos. Então, significa que olha o tanto que o André Luiz já vem estudando, olha o tanto que ele está, assim, próximo à mente dele com os benfeitores. E veja...
É o oitavo livro, quer dizer, muito ensinamento.
Exatamente. E ele não consegue perceber o que, que está acontecendo, de fato. Então, percebam, não basta ser apenas espírito para que saiba sobre tudo. É por isso que lá no livro, tanto no livro dos Espíritos quanto no Evangelho, fala para a gente ficar atenta aos falsos profetas. Isso. Nem todos os espíritos são de Deus. Isso João já falava na epístola dele, falando sobre isso, porque o intercâmbio espiritual é muito grande. Que às vezes o espírito vem e fala coisas que não é a realidade mesmo, não é aquela que ele está vendo. Ele está vendo uma parte daquilo ali. E quando o encarnado ele tem o mau hábito de falar tudo que vem na mente dele, quando ele desencarna, ele também continua. Então,
dá palpite.
Isso.
E aí eu fico olhando, só porque é um espírito que falou, aí eu recebo aquele palpite, tomo como uma verdade absoluta, entro na faixa magnética daquele campo de ideias e daqui a pouco olha o desastre acontecendo.
Exatamente. Então, se cada um de nós tivesse que falar, será que nós temos a consciência para dizer, para identificar em qual faixa magnética o nosso pensamento está acoplado? Como é que isso funciona? O que, que vem tanto à nossa mente, assim, em primeiro plano? São coisas apaziguadoras? A gente está sempre achando que, desconfiando nas pessoas? Eu tenho uma amiga que ela mesmo diz que ela desconfia da própria sombra.
Ah, tem gente que fala isso, né? Exatamente.
Gente, né? Isso é uma inquietação. Isso é uma inquietação muito grande. Olha, pois bem, eu confio até que me prove o contrário. Até que a pessoa faça alguma coisa, porque mesmo às vezes alguém traiu alguém. Mas numa circunstância, isso significa que a pessoa vá me trair.
Até olhar, eu estou lembrando uma experiência assim, muito material, muito, muito comum, mas vou colocar, né? Eu, durante um tempo, eu frequentei um determinado salão. Salão de cabeleireiro, salão de beleza, né? E naquele dia, a pessoa que me atendia sempre estava ocupada, ou teve alguma coisa que eu não pude atender. Aí a responsável pelo salão falou assim: Deusa, tem uma pessoa aqui, essa cabeleireira é nova, né? E tudo. Eu falei assim: não tem problema nenhum. Até porque quem lida com ensino, quem lida com gente, tem que dar oportunidade a gente nova, sem problema nenhum. Aí eu cheguei, a menina fez a escova, aquela situação toda. Aí a Marlene perguntou assim: aí, o que você achou dela? Eu falei assim: muito boa, fez o trabalho direito, tudo isso. Assim, também não adianta. Você confia em todo mundo, né? Entrega. Você não é confiar em todo mundo. Gente, observa. Se eu não fizesse com ela, eu não saberia se ela era boa ou não dentro do que eu precisava. Então, se você não experimentar... É claro, gente, que tem coisas que está claramente escrito assim. Isso não vai dar certo. Uma coisa contra a lei de Deus e contra a lei dos homens, você não vai entrar nisso. Mas determinadas expressões... enriquece não só a vida pessoal, mas a vida de toda uma comunidade, não é? Quanta gente que ousa e começa naquele trabalhinho e tudo, e daqui a pouco aquilo toma uma amplitude que a própria pessoa fala assim: eu não esperava que as coisas fizessem assim. No outro dia apareceu um empreendedor na área de pneus, né? Pneus é uma coisa que polui o ambiente, demora muito tempo. Então, ele começou a trazer aquilo para fazer um vaso dentro de casa, um porta-plantas. E, a partir dali, a mulher foi gostando também. E quem passava na estrada começou a encomendar. Conclusão, hoje eles vivem de artesanato, de pneu. E assim, o benefício que eles fazem à natureza é muito bom. E o retorno financeiro deles nunca pensaram que um dia isso pudesse ser uma fonte de renda lucrativa. Então, olha como é que eles ousaram, né? Estou desconfiado, né? Será que vai? Não vai dar certo, não. Isso é um lixo mesmo?
A gente tem que desconstruir em nós essas afirmativas destrutivas.
Que no fundo é medo.
É que, por si só, elas nos destroem. Exato. Quando a gente fala, eu não confio em ninguém. Exato. Ok. Tem coisas que a pessoa, determinadas circunstâncias, a pessoa precisa mostrar para que a gente confie, né? Por exemplo, lá no abrigo, a pessoa não vai chegar e eu falo assim: olha, então você vai cuidar das finanças. Não é dessa forma, porque, olha, isto aí seria que não
até
é a própria...
Até leviandade, né,
Beatriz? Exatamente.
Se você trabalha com doações, as pessoas dão com determinado objetivo, e você não zelar pela condução... disso que é dado, você está, na verdade, malbaratando a confiança daquelas pessoas e, mais sério, a confiança dos guias espirituais daquela criança, dos responsáveis espirituais da instituição. É muito sério.
Exatamente.
Isso.
Exatamente. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é todas as pessoas que se aproximarem, a pessoa sempre achar que essa pessoa está com má intenção.
Exato.
Não é possível que todas as pessoas vão se aproximar de mim com má intenção.
Né?
Isso. Então, eu, Berenice, né? Mesmo porque esse trabalho nosso, eu aprendi muito. Porque isto, eu dependo 100% da boa vontade das pessoas.
Eu lembro que você uma vez falou uma coisa aqui que para mim ficou muito marcada. Né? Eu aprendi a esperar. Porque tem um projeto, né? Mas só vai se concretizar... a partir do momento que as pessoas se comprometem. Aí você falou assim: a pessoa promete, mas ela esquece, ela desiste, ela diz assim: agora não dá. E aí, essas expressões que a gente vai aprendendo com o outro.
Isso. E olha, hoje em dia, para mim, é muito gratificante depender das pessoas para concluir o trabalho. Porque se eu tivesse concluído tudo da minha cabeça lá atrás, o trabalho não teria sido Exato. Tão bom como é hoje. Então, a espera, esperar o tempo das pessoas, saber lidar com as frustrações da pessoa prometer e da pessoa não dar. Só quando a pessoa promete, ela não promete para mim, ela promete para um trabalho que vai influenciar numa comunidade, com muitas pessoas. E hoje em dia eu fico assim, com pena, né? Com pena mesmo assim, não das pessoas que não puderam receber aquele benefício, mas da pessoa que perdeu a oportunidade de ser a beneficiária, de poder ajudar, né? Alguém. Eu falo, puxa vida, ela perdeu essa oportunidade, mas deixa estar. Daqui a pouquinho eu vou criar um outro mecanismo para dar a ela essa oportunidade. Porque o trabalho não é nosso. E quando a gente fica muito afoito para resolver essas questões, aí nós estamos...
Não anda. Graças a Deus, não anda.
E nesse momento, nós estamos sendo materialistas, porque a gente só quer resolver essa coisa imediata. Né? Então, uma vez até o doutor Erma falou, né, a gente estava numa reunião e pedindo orientação, e ele falou, minha filha, mas você acha que Deus errou quando colocou aquelas pessoas para nascer em determinados lugares? Então, vamos ajudar, porque é o nosso papel. Mas vamos ajudar com bom senso, com equilíbrio, Exato. Com planejamento, com objetivos. Então, as coisas vão acontecendo. E como eu sempre falo, uma coisa que eu sei fazer bem mesmo, é a minha especialidade, é arrumar amigos bacanas. Exato. Caramba, mas olha, disto eu bato no peito, isto é uma coisa que eu sei fazer. Eu só tenho amigos legais, pessoas do bem, pessoas que se envolvem. E olha, é incrível, eu adoro cada amigo meu que chega lá, eu sinto um prazer enorme de falar isso. Lembra que nós falamos em alguns programas, acho que foi no programa anterior, sobre a gratidão. Isso. Eu adoro agradecer os meus amigos. E quando eu vou e falo, olha, obrigada. Gente, aquilo ali ó, sai de tão de dentro de mim. Eu tenho um amigo que ele sempre vai lá no abrigo, ele me ajuda muito na parte da infraestrutura e tal. Nossa, quando eu abraço ele e falo, olha, muito obrigada, porque ele faz coisas que eu não teria nem menor Exato. Capacidade de fazer, sabe? Então, são coisas específicas. Ele, mas isso não foi nada. Eu falei, não foi nada para você. Mas para mim, deixa eu te agradecer, porque é muito bom isso. E aí, nós vamos formando a equipe. Que é o que acontece nesses livros. Então, cada um do seu jeitinho, cada um da sua forma, mas todos realmente ligados. E nesse caso aqui, como ele diz, né, só as duas estavam ligadas na faixa magnética de Clementino, e isso é um alerta para nós, para que quem estiver em trabalhos, em casas espíritas, ou em trabalhos profissionais mesmo, também estejam ligados a essas faixas magnéticas dos mentores do trabalho. Isso. Porque tem os mentores, mesmo nas questões profissionais, tem, óbvio que tem lá os seus mentores, né? Mas que a gente busque estar nessa faixa magnética para a gente aproveitar melhor o nosso serviço. E aí ele diz assim, viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende, em breve, mobilizar no socorro ao próximo. Então, eles aqui estão vendo alguma coisa que vai se realizar lá
Exato.
Na frente.
É o projeto do mentor, né? E aí, observa, no momento em que esse projeto é trazido à tona, todos ficam impregnados dessa ideia, porque, na verdade, o mentor ele não vai materializar o dinheiro para o projeto realizar. Ele vai mentalizar o quê? A estrutura, o programa.
Eu assisti um filme esse final de semana, mas o filme, que filme intrigante. É um filme pesado, real, baseado em fatos reais, mas muito, muito intrigante. Olha o nome do filme. A mulher mais odiada dos Estados Unidos. É uma ateia que na década de 50 e 60 ela revolucionou o país. E aquela revista Life, que é a revista assim, mais importante americana, publicou na capa da revista a foto dela com esse título, A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos. E o filme é em cima dessa história e baseado na capa dessa revista Life. Então, a gente vê o estrago que essa pessoa fez numa nação, porque ela era ateia, ela era uma pessoa muito mal resolvida com o mundo, com a família, e aí ela descobriu um nicho de ganhar dinheiro, e ela foi pelo ateísmo, né? Ela tinha uma cabeça empreendedora, e ela foi por esse nicho. E tudo começou quando ela foi na escola e as crianças estavam rezando o Pai Nosso antes de entrar. Então, ela fez com que os Estados Unidos, e como os Estados Unidos acaba sendo um exemplo para tantos outros países, né? Principalmente ligado à democracia, porque eu acho que isso foi um grande papel americano para as outras nações, a questão da democracia, e acabou que vários países seguiram. Foi de acabar com a oração nas escolas públicas.
Vai ser laica, né?
Isso. Então, ela entra na justiça contra a corte americana, porque ela chega na escola e ela fala que não quer que o filho dela reze. E aí, ok. Então, o menino não participava das orações, mas acabou que ele sofreu bullying. Exato. Por parte dos professores, por parte dos alunos. E aí ela entrou na justiça contra a corte americana e ganhou. E a partir daí, ela não pôde mais as crianças, ninguém rezar, né? E ela, inclusive, tentou acabar com o juramento a Deus sob a bandeira. Né? Isso é uma briga que se arrastou por muitos anos. Essa ela não ganhou. Enfim. A gente vê o estrago que uma pessoa faz por conta realmente
da faixa mental
né? Que ela. E aí esse filme é um filme muito intrigante. Eu recomendo assistir o filme, depois pesquisar na internet, tem várias coisas de biografia dela, até para a gente entender quem é esse espírito. Porque quando vai falando da infância e da maneira como ela viu o mundo, a gente consegue entender um pouco mais. Então, ela teve dois filhos e os filhos eram assim, os dois braços direitos dela. Ela fundou a Associação Ateísta Americana e ela enriqueceu com isso e ela fazia campanhas e mais campanhas contra Deus. E olha, ela arrebanhou muitas pessoas. Enfim, um filho dela largou tudo isso e se converteu ao cristianismo. Ele é católico. E é legal assistir, inclusive, as entrevistas dele, porque ele vem contando como é que ele chegou a essa conclusão, embora ele tenha nascido no meio ateísta.
Teve a criação toda, né?
Toda. Ele nunca tinha convivido com ninguém, né? E chegou uma hora que ele viu que ele tinha que ir para o outro lado, que aquele lugar que ele estava não era o dele.
Aí o Livro dos Espíritos, quando nos trabalha nas leis morais, na parte terceira, o capítulo 2, lei de adoração, há uma questão que fala que o sentimento da existência de um ser superior, dessa adoração, é um sentimento instintivo, é inato no homem. Por quê, gente? A gente traz as marcas do Criador, né?
Exatamente. E é muito interessante que ele, na entrevista dele, nossa, eu nunca vi uma pessoa assim falar tão bem numa questão, inclusive, que está até no meio espírita de hoje. Ele falando o seguinte, que muitos hospitais, no passado, muitos hospitais foram abertos em nome da caridade pela religião católica, né? Os primeiros hospitais. Mas que depois eles foram vendidos para o governo, ou eles foram alugados para o governo, a igreja ficou com apenas na administração. E aí ele disse o seguinte, para ficar muito alerta, porque muitas religiões estão pegando benefícios financeiros do governo, e como o governo é laico, então já não se pode mais rezar, ele fala, já não se pode mais rezar porque, nos hospitais, porque o financiamento é do governo. Não se pode rezar nas escolas porque o financiamento é do governo. E ele diz, quando se tira uma cruz de uma sala, né, porque o dinheiro que dá em merenda é do governo, então nós estamos botando César dentro da igreja, estamos reverenciando Mamon, ao invés de reverenciarmos Deus. Então, ele vem fazendo um estudo sobre isso, óbvio, dentro da Igreja Católica, porque ele é católico, mas a ideia é essa, porque muitas vezes nós ficamos muito presos às questões financeiras, de como manter uma obra, e muitas vezes nós vamos suprimindo as ideias religiosas para poder aceitar um determinado financiamento, pensando apenas na quantidade e não na qualidade do objetivo do trabalho. Então fica aí essa dica para a gente assim, tá sempre raciocinando dentro dos moldes de Jesus, sempre. Muita paz.
Muita paz, amigos.